Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos junto aqui no Notícias do Front. Dessa vez, um episódio especial com um convidado. Nós vamos falar sobre sanidade animal. Você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam no oferecimento de MSD Alflex, ProBif, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa com DDGS. Pessoal, muito bacana, hoje eu estou aqui com o meu amigo Henrique Medeiros, é isso, Henrique? Sim. Da MSD. Vamos dar boas-vindas ao Henrique. Tudo bem, Henrique? Como é que você está?
Oi, Rodrigo. Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, né? Nós estamos gravando à tarde aqui, mas dependendo da hora que o ouvinte vai escutar, a gente não sabe a hora do dia, né? Exato. Obrigado, te agradeço mais pela oportunidade, né? Estava vindo no carro dirigindo, estava pensando, né? Olha que oportunidade. O Rodrigo escutava, lia o blog dele lá no Beef Point, da época do Beef Point. Nossa ele, senhora. Ele e o Ricardo Reis. E hoje eu tô tendo a oportunidade de gravar junto com ele aqui um podcast, né?
Que bacana. Uai, você foi puxar lá das antigas, hein? Pois é, tem um carinho especial. Devo muito ao Beef Point, ao Miguel, porque é lá onde a coisa começou a ganhar. E nós estamos aqui hoje, o Henrique, e o Henrique trouxe um backup aqui, uma colega de trabalho dele, que daqui uns dias ela tá aqui também. Vai estar no podcast, que é a Ana Regina. E a gente está aqui na Fazenda Terra Madre hoje. Hoje nós estamos iniciando o manejo, mais uma etapa do manejo sanitário da nossa recria engorda, né, que é a pesagem que a gente costuma fazer no final da safra de capim, do filé mignon da safra de capim, né, aqui no nosso sistema de chuvas. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são os meses de maior produção de forragem, que o animal tem uma forragem com maior qualidade. Então a gente costuma fazer essa pesagem nesse momento e também fazer um reforço, né, uma etapa do protocolo sanitário que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas enfim, o Henrique está aqui, o assunto é sanidade animal e vamos começar falando logo, Henrique. Eu acho que é bacana, você é um cara conhecido aqui em Goiás, mas esse podcast vai para muitos cantos do Brasil. E você tem andado também fora de Goiás, mas vamos uniformizar o conhecimento. Quem é o Henrique? A cidade onde você nasceu? O que seu pai e sua mãe faziam? E por que você foi estudar veterinária, que no caso você é? Aonde você se formou? Dá uma pincelada nisso pra gente.
Rodrigo, sou mineirinho, né? Lá de Paíns, essa é a capital do calcário. E meus pais, minha mãe é técnica de enfermagem, meu pai praticamente a vida toda dele trabalhou no meio rural, né, com meu avô, né, meus tios, e depois de um tempo ele passou para ser motorista de caminhão. Então meu pai era caminhoneiro, né, hoje está aposentado. Uhum. E nesse meio do caminho, né, meu pai foi gerente de um grande grupo lá de Minas Gerais. Uhum. Né, e eu tive muito contato com pecuária entre meus... dos 9 até os 15 anos aí, junto com meus tios, com meu pai. Então eu sempre tive essa vontade de ser veterinário, né? A decisão sempre foi muito clara para mim, desde da época do ensino médio. Se o que eu queria fazer era ser veterinário, né? Tenho muito orgulho da minha profissão, gosto muito de compartilhar isso com meus colegas.
Bacana. Henrique, só uma coisa que eu esqueci de dizer, você falou que você... Prazer seu estar aqui, pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, né? Importante a gente falar, estou muito satisfeito e legal que, olha só, conhecendo um pouco, não sabia que você tem um sotaquezinho lá, um pezinho em Minas, né?
Tem,
e agora deu para entender por quê. Então foi natural, assim, de acordo pelo que eu estou entendendo, a sua vida, o direcionamento para a faculdade veterinária é mais ou menos o que aconteceu comigo, minha família também toda do Mato Grosso do Sul. E eu via, ia passar as férias da família, da escola, nas fazendas dos meus tios, e acabei que foi natural a escolha da veterinária. Aí quando você entrou na veterinária, vamos explorar um pouquinho mais esse negócio da faculdade, porque tem muita gente que escuta, essa moçada mais nova aí, né, como a Ana Regina, a gente que já está uns anos na frente. ou eu, né, a gente não, eu, né, que o mais velho daqui da turma sou eu. E tem muita gente da turma que ou acabou de sair ou que está na faculdade. Dentro da faculdade, o que você direcionou para bovinos e se você teve uma escolha, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, o que chamou a atenção especificamente em todas as, dentre todas as atividades que você podia fazer, o que você escolheu fazer depois da faculdade? Se você puder dar uma pincelada nessa parte, seria bacana.
Rodrigo, acho ótimo, né, falar sobre isso, principalmente para o pessoal que está começando agora o curso de medicina veterinária. Às vezes a gente pode dar um apoio para ele em relação à carreira, né? Eu fiz faculdade na Unifor, né, em Formiga, Minas Gerais. É uma cidade próxima a Pains. Eu fui a primeira turma, né, de veterinário, do curso de medicina veterinária do campus de Formiga. E lá eu tive muito contato com o Daniel Rodrigues, hoje, que é nosso gerente da linha de antiparasitar, gerente técnico. E ele foi meu professor de histologia. E o Daniel deixou a área acadêmica para virar consultor em pecuária da MSD Saúde Animal, aqui em Morrinhs, né, em Goiás, em Morrinhs. E a gente acabou, como ele era um professor que gostava muito dele, a gente tinha um relacionamento bem bacana, né, e me ajudava muito na questão de desenvolvimento. E acabei mantendo esse contato mesmo ele na Intervet, né, que hoje é a MSD. E acabou surgindo uma oportunidade de eu conhecer um pouco esse lado da área comercial, né, através de um programa de estágio. Então eu conheci o Adriano Gouveia, o Denis, o Daniel, na VPJ Pecuária. Então eu fiz um estágio junto com o pessoal da Trilha, lá de Nova Crixás, com o pessoal na fazenda da VPJ, e onde que a MSD, na época, Intervet, dava toda assistência na época na parte sanitária e reprodutiva, né? Ela vendia um insumo para a fazenda. E a partir de lá eu via qual que era o comportamento desse consultor da Intervet MSD, né? Vamos falar MSD, né? Como era esse consultor da MSD? Além dele ter um vasto conhecimento, então eu falo assim, o Daniel, o Adriano e o Denis têm um grande conhecimento, ele tinha muito contato com um colega veterinário, que era o Beto, nas tomadas de decisões da fazenda. E como eu estava na faculdade, a gente fica pensando, que eu vou formar daqui 3, 4 anos, o que eu vou fazer? Né? E a área da indústria me interessou bastante, que além de ser financeiramente, para quem está iniciando, é um apoio muito grande, né? Que muitas das vezes a gente tem uma ajuda de custo, né? As empresas têm carro, têm alguns benefícios para a pessoa que às vezes tem alguma dificuldade financeira para iniciar a carreira, a indústria te cede isso. Exato. Né? E outra forma muito grande, né, que eu vejo um grande benefício da indústria, é quanto ele investe num funcionário para conhecimento. Estava, né, até comentando aqui com a Ana Regina, com você mais cedo, né? A MSD tem uma universidade corporativa, né, que funciona como se fosse um sistema de pós-graduação. Então, ou seja, resumindo, né, a MSD te paga para te ensinar. Uhum. Né? Então, tô recebendo conhecimento e estou aprendendo. Então,
geralmente, você tem que pagar um curso para você obter um conhecimento. Né? Realmente, a indústria, eu fiz esse caminho que você fez também, e uma das coisas que me chamava a atenção era justamente esse, investir no funcionário para que o funcionário possa desempenhar as atividades. Então, acho que é um jogo ganha-ganha, né?
Então, foi dessa forma, pensei nisso, né? Então, quando eu formei, eu entrei na Biogênese Bagô, trabalhei 5 anos na Biogênese Bagô, e em 2016 eu ingressei na MSD, e estamos aí até hoje, né, fazendo esse trabalho de consultor de pecuária, né, que nada mais é que é trabalhar com um cliente final. Né?
É isso então, que eu ia te perguntar agora, Henrique, a sua função hoje dentro da... Porque se a gente pensar um profissional, a pessoa que está recém-formada, ou que está nos últimos semestres da veterinária, ou que está no início de carreira, pensa, você pode trabalhar na área interna da empresa, na área administrativa, mas também com o campo. Conta um pouquinho dessa rotina sua aí.
Então, a área comercial, né, que a gente fala que é a área da indústria, né, vamos falar da indústria farmacêutica, ela tem vários caminhos, né? Então, assim, tem várias oportunidades. Você pode trabalhar, como você comentou, você pode trabalhar no departamento de marketing, você pode trabalhar em departamento até no próprio pátio da indústria. E trazendo agora para a nossa rotina, Rodrigo, para ficar mais fácil um exemplo, então tem o coordenador, que é o que vai atender o pessoal da loja, da revenda veterinária, né, da casa agropecuária, e tem a função que é minha, da Ana Regina, que ia trabalhar diretamente com o consumidor final, que é diretamente com o pecuarista, seja ele de corte ou de leite.
Entendi, bacana. Então, assim, vamos falar, você está numa indústria, uma indústria farmacêutica, tem a linha animal, e você está muito no campo, né, Henrique? Você faz, se a gente separar, assim, academicamente falando, aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão, no seu caso, lógico que você tem as suas funções internas dentro da empresa, mas você está, no fundo, você está praticando muita extensão, concorda?
Justamente, Rodrigo. Além assim, desse trabalho de extensão é muito importante, né, e que eu vejo que é um foco muito grande da MSD, é a parceria com um colega veterinário também que trabalha junto com, que é da mesma profissão, né? Então a gente está junto com ele, principalmente apoiando ele nessa questão de atualização, informativos, né? Troca de conhecimento. A gente aprende bastante com o pessoal de consultoria. Né, tá junto com o pessoal de consultoria, sempre tentando trazer o melhor, o mais atual, né, o que vai dar mais resultado para o cliente final, que é o pecuarista, né, para ter mais lucro.
Eu acho que é uma rede de apoio, né, bem bacana, né, porque você tem um veterinário autônomo de campo que faz consultoria, por exemplo, numa determinada, aqui na região em Goiás, em Britânia. O sujeito atende, é muito comum, né, faz o trabalho de reprodução das fazendas, organiza estação de monta e tudo mais, diagnóstico de gestação e tal. Lógico que também a sanidade, né, doença, a clínica em si, né, a prevenção. E essa relação dele, desse time, né, desse exército dos veterinários com vocês da indústria é muito bacana. Eu acho que é um ganha-ganha, porque vocês tem condição de trazerem as novidades, de injetar, de entregar, melhor dizendo, conhecimento, né, atualidades. E, por outro lado, a turma que realmente está no campo, né, que é autônoma, também tem toda a condição de passar o que eles estão vendo a coisa acontecer, né? Então, acho que a relação entre esses são colegas, né, via de regra, é um apoio mútuo, né?
Eu costumo dizer assim que nós da indústria farmacêutica faz o papel do meio de campo, né? A empresa, você pega a MSD, a Merck, né? Ela investe 20% do faturamento dela é revertido em pesquisa, né? Até dos próprios produtos e em desenvolvimento de novas drogas, né? Então a gente está muito ligado também à área acadêmica, Rodrigo. Uhum. Então a gente, que é o objetivo, né? Que é o objetivo do meio de campo, né? O meio campista. É a gente pegar o que está tendo na área acadêmica, né, o que está tendo de resultado, mastigar isso, né, e trazer isso para o colega veterinário que está lá na frente da operação.
Que é quem está fazendo o gol lá, né? Então vem a solidez da defesa, que é a pesquisa, né, que é a base. Vocês mastigam isso e entrega para quem está na linha de frente, lá na área, lá tentando isso, marcar o gol. Né?
E assim, uma coisa que eu reforço bastante também, a gente valorizar cada vez mais a pesquisa, a universidade. Né? A gente pega a própria UFG, né? Professor Paulo Cunha, né? Professor Ana Carolina, trabalha o professor Welber na parte de parasitologia. Né? O pessoal tem feito a gente tem uma equipe regional aqui do nosso lado, aqui para quem vive em Goiás aqui, muito forte na área acadêmica. Além do pessoal ter esse conhecimento acadêmico, eles entendem bastante do que a pecuária precisa de verdade, sabe, Rodrigo? E dão um apoio muito grande tanto para nós da indústria farmacêutica, tanto para os colegas que estão no campo também, principalmente essa questão de diagnóstico, né, traz uma ideia nova também de como montar um modelo sanitário para dentro das fazendas. Então eu gosto de estar muito ligado, né, junto a essa área de pesquisa também, para a gente estar sempre indicando a melhor solução para o cliente. Né?
Perfeito, muito bom. Henrique, vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Aqui. Vamos entrar, a gente já deu uma atualização, né, da onde, quem é o Henrique. Acho que foi muito legal você ter falado dessa rota, né, que você seguiu, saindo da faculdade, entrando na indústria, as opções de trabalho dentro da indústria, essa coisa da ligação da indústria com o campo, né? E com a pesquisa, que eu concordo com você, a gente tem que, se tem alguma coisa que a gente tem que valorizar no Brasil, é a pesquisa agropecuária, desde a Embrapa, as universidades, porque se o Brasil é, como eu gosto de dizer, o hipermercado do mundo, né, tudo isso é devido a Deus, né, que nos deu a condição de ter o solo tropical, a fotossíntese, a força do trópico, ao pecuarista e aos trabalhadores rurais que estão na labuta dessa atividade, né? E a pesquisa que nos orienta para produzir mais e produzir melhor. Agora, já que o assunto é sanidade animal, vamos entrar de corpo e alma nele, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, Henrique. Vamos dividir, porque você é um cara que joga em todas as posições, já que a gente falou de futebol, né? Você joga na sanidade da cria, da recria engorda e do confinamento.
Tudo da esquerda e da direita.
Exatamente, ambidestro. O Henrique mata no peito e ele, Ana Regina, o time da MSD é muito competente. Conheço muita gente do time de vocês. Eu tô com medo de falar um nome aqui, não falar outro e dar ciumeira. Então vamos falar do Henrique, da Ana Regina, que é quem tá aqui na minha frente, tá bom demais. Mas você que tá aí com a camisa da MSD, sinta-se representado aqui pelo Henrique e pela Ana Regina. E daqui uns dias a Ana Regina também vai tá mudando de cadeira com o Henrique, é ela que vai falar. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, Henrique. Cria, recria, engorda e confinamento. Vamos primeiro começar pela cria, pela base. Eu queria que você falasse um pouquinho. Lógico que dá para fazer uma palestra, né, de sanidade na cria, sanidade na recria e engorda, mas vamos no principal, né, no que você estava... E a turma gosta de assunto quente. Você deu um highlight ali para mim, ali no escritório, quando a gente estava fazendo... O nosso ensaio aqui, moçada, demorou mais ou menos uns 5 minutos. A coisa vai meio aqui no Bumba Meu Boi. E é assim que eu acho que é bacana, porque a gente ganha veracidade na coisa. Mas você falou uma coisa muito legal. Como fazer, Henrique, para reduzir a mortalidade de bezerro, deixar ela em níveis mínimos? Você tem uma receitinha de bolo. Ai, moçada, vocês que gostam de receita, anota aí que é uma coisa... revolucionária com o Henrique vai falar aqui. Vamos começar pela cria. E cria a gente tem que falar em bezerro. Mortalidade de bezerro é tudo que a gente não quer. Então vamos começar na cria. Qual que é o conselho ou a sua recomendação, a receitinha para jogar a mortalidade de bezerro lá embaixo, Henrique?
Então, Rodrigo, vamos de bate pronto, né, para responder essa pergunta aí e às vezes até acabar com a curiosidade do pessoal. E são duas coisas que é de graça, viu, Rodrigo? Praticamente.
Né? É de graça?
É. Primeira coisa, né? Se eu for pensar em reduzir a mortalidade do bezerro, para me ganhar 90% do jogo, tá? 90% do jogo ganho.
90%.
Eu curo bem o umbigo do bezerro que tá caindo, então eu vou curar lá meu umbigo com iodo, né? Ou algum produto aí bactericida que vai ajudar a secar esse umbigo, né? Fechar. E esse bezerro tem que tomar o colosso assim, em quantidade e qualidade certa. Se eu conseguir fazer esses dois processos, né, ser eficiente dessa forma, 90% do jogo tá ganho. O resto, chama o time da MSD que a gente consegue ajustar dentro do protocolo sanitário.
Olha só que coisa bacana, né? Eu cada vez mais tenho falado uma frase, são três conselhos para o pecuarista, né? Um deles é faço, básico, bem feito. O que que tem que o Henrique falou que não é que é diferente do básico? Nada. Né? Se curar o umbigo do bezerro e fazer esse bezerro mamar o colostro, como o Henrique muito bem disse, na quantidade e na qualidade certa. Né? Então, é aquela tecnologia, isso é 90%. O Henrique não falou, não, você vai reduzir aí o seu problema aí. Você. Não, é 90% do jogo. Assim, o bezerro que mamou o colostro na quantidade e na qualidade certa, e que teve o umbigo curado da forma e no tempo correto, ele até pode dar errado, mas ele tem tudo para dar certo. Já o animal, que se você não curar o umbigo e não se preocupar com a ingestão do colostro, pode até dar certo, mas tem tudo para dar errado, né? Então, assim, veja bem, isso é uma tecnologia que não custa, né, Henrique? Então, muito bacana isso aí, né?
E é um dado até interessante, Rodrigo. 70% das mortalidades... ocorre do nascimento até a desmama.
Né? 70%.
E se a gente for destrinchar esses dados, a gente pega algumas fazendas que a gente acompanha aí, através, que tem essa gestão, né? Principalmente essa gestão individualizada do rebanho, através dos nossos identificadores, o Brinca Eletrônico Alflex, né? A gente consegue, né, verificar que a grande porcentagem dessa mortalidade ocorre de 0 a 30 dias. Então, ou é o bezerro que está com algum problema de umbigo, ou é um bezerro que tem alguma deficiência nutricional devido à mamada do colostro. Né? É o que a gente tem deparado no campo.
Bacana. E da vaca, Henrique? Que a gente, já que a gente está falando de cria, falando do bezerro, agora vamos falar um tópico assim que você... Que, assim, eu sou criador, imagina lá quem está nos escutando, é um pecuarista, criador, é aquele highlight, aquele destaque, que fala, ó, você não pode errar isso na vaca. O que você falaria, Henrique? Qual que é o tópico importantíssimo na vaca?
Rodrigo, para quem me conhece, né, assim, que tem um conhecimento, eu não gosto muito de pegar e ficar demasiado com algumas frases de palestra, essas coisas, não. Eu gosto de um negócio mais prático, né? Então, eu trabalho de uma forma assim, o que é o objetivo dentro da fazenda? Né? Se eu chego dentro de uma fazenda de cria hoje, o que é o objetivo dentro dessa fazenda? Isso está muito claro para mim, principalmente depois que eu fiz uma especialização em gestão, né? Onde que a gente tem que chegar? Qual que é o final? Né? O final da fazenda de cria, ela quer ter o maior número, né, em quantidade e o maior peso do bezerro.
Perfeito.
Né? Que compõe aí 85% a 90% dentro da receita da fazenda.
As duas alavancas, quantidade de bezerro e peso.
Peso. Então, o que eu preciso? Então, já sabendo dessa premissa, né? Então, o que eu preciso para me ter uma quantidade e uma qualidade? Então, tem que ter menos, diminuir minha mortalidade, para ter um maior número, e tem que ser eficiente para emprenhar minha vaca.
Positivo.
É. Independendo do sistema que você usa dentro da estação de monta, se você usa touro ou sistema de ETF, você tem que emprenhar o maior número de quantidade de vaca. É isso que vai trazer resultado para dentro do sistema. Né? Pensando lá de sanidade, igual você comentou, né? O que que me preocupa em relação à sanidade de vaca? Né? Primeira coisa, doença reprodutiva. Uhum. Né? Para mim aumentar a questão de ter mais vaca prenha. Né? E muita coisa que eu vejo, Rodrigo, e até às vezes pode ser até um pouco polêmico, eu vejo muita doença da moda. Né? Tem uma que pega alguma doença. Por exemplo, antes era o Covid. Né? Agora é a dengue. Está tudo na moda. Né? E na questão da veterinária, quando a gente traz para dentro da veterinária, está na moda o IBR e o BVD. Não que não sejam doenças importantes, mas a gente está esquecendo da principal doença que causa aborto dentro das vacas, que é a brucelose.
Uhum.
Então, antes de eu montar qualquer programa sanitário para uma fazenda de cria dentro dos meus clientes, eu sempre converso com eles. Como que está a brucelose? Está com a vacinação em dia? Você vacina as bezerras de 3 a 8 meses igual a legislação faz? Qual que é a rotina que você tem feito de fazer uma sorologia na sua vaca para ver se tem vaca positiva ou não? Qual que é o fundo de maternidade? Então, são algumas perguntas que a gente tem que fazer e olhar para dentro antes de eu fazer um investimento grande, por exemplo, assim, como eu falo, se for comparar o investimento de uma vacina de brucelose e uma vacina de BRBVD, uma é 50% do preço de uma. Então, uhum. Se eu tiver de usar, não, tem X reais para me gastar com sanidade na vaca. Uhum. E o que você investiria? Investiria em brucelose.
Uhum.
A partir do momento que eu investi em brucelose, já ia captar para leptospirose e BRBVD.
Uhum.
Mas antes de eu fazer esse papel dentro de casa, resolver o meu problema de brucelose, pensando em cria, eu não avançaria para a questão de BRBVD.
Uhum.
Né? Que né, BVD é um vírus muito importante, porque ele causa imunossupressão e pode aparecer as outras abortos secundários devido uhum. à baixa supressão.
Uhum.
Mas a brucelose é um negócio que a gente vem pelejando, né? Tem um programa nacional aí de controle e erradicação e a gente vem andando meio de lado com o programa, né? Tá aí, é uma zoonose, né? É uma doença que tem que, aqui dentro do Brasil instalada e que precisa de ter um pouco mais de atenção, principalmente da parte dos nossos colegas veterinários, né? E pra gente tentar erradicar, né? O programa já fala que já tenta erradicar essa doença. Alguns países, como os Estados Unidos, já está erradicado.
Olha só, pela segunda vez me chamou a atenção, você está falando do básico bem feito. A IBR não é um problema? Engasguei aqui. Não, é um problema e a gente tem que ter atenção, mas não adianta nada se lá para trás você não tiver cuidado de um problema básico, né? Back to basics, eu sempre lembro dessa frase, né? Voltar ao básico, né?
Então, assim, Rodrigo, tudo que eu penso, né? Quando que eu entro para dentro de uma fazenda, tentar fazer a coisa mais simples, né? Para fazer o básico, né? Simplicidade, principalmente em questão de processo, alguma coisa dentro da fazenda, para você ir aprofundando, Porque se você ir fazendo o básico, né, se você conseguir ir controlando, muitas das vezes você vai conseguindo fazendo caixa para você melhorar seu investimento em outras áreas.
Perfeito, perfeito, Henrique. Bom, falamos um pouquinho de CRI, agora vamos trocar aqui o tabuleiro. Vamos falar de recria e engorda, que inclusive nós estamos numa fazenda de recria e engorda, né? Você chamou a atenção de dois aspectos da cria. Vamos fazer a mesma brincadeira, o mesmo desafio para recria e engorda, né? Na cria a gente quer ter muito bezerro, bezerro pesado. E aí você trouxe um destaque para o bezerro, né? Ou seja, porque ele tem que nascer, ele tem que engordar, né? E não pode morrer. E você trouxe um destaque para a vaca, porque ele tem que existir, a vaca tem que emprenhar. E na recria e engorda, Henrique, vamos falar aí dois ou três destaques que você faria, falaria da sanidade na recria e engorda.
De novo, né, Rodrigo? Você pega qualquer recriador, igual a gente conversar com você aqui, hoje a gente tá fazendo um manejo aqui bem bacana, né? Que é acompanhamento de ganho de peso. Né? Então, o objetivo do recriador, que tá na engorda, é que os animais engordem o mais rápido possível dentro da fazenda e tenham maior performance. Então, precisa de ter performance, né? Então, ganho de peso. E também redução de mortalidade. Então, precisa de ganhar muito peso, né? E ter menos morte dentro da fazenda. Na recria engorda, tem duas coisas, assim, de forma mais simples, que chamam atenção. Né? Primeiro é o controle de endo e ectoparasitas, né? Que é a questão da verminose, carrapato e mosca. Vamos trabalhar muito dessa forma. E vou pôr duas doenças, Rodrigo, para chamar bastante atenção também do pessoal. Uma é a clostridiose, né? Que é uma das doenças que mais mata dentro da fase de recria. E a outra é a raiva, né? São, assim, são duas vacinas que praticamente são vacinas que se encontra abaixo de R$2 e que quando que ela dá quando que ela aloja dentro da fazenda, né, quando que a gente tem esse problema de clostridiose ou de raiva, ela acontece em surto e o prejuízo econômico é muito grande, né?
É violento. Uma vez eu lembro, aqui não muito longe aqui da propriedade, teve um pecuarista que infelizmente teve um surto de raiva. Rapaz, paga a vacina de algumas gerações, né? O fato de não ter vacinado os animais, aquele prejuízo com os animais, se for contabilizar, acho que paga a vacina do rebanho dele de algumas gerações para frente, né, do cara. Né?
Então, vamos pensar, Rodrigo, nós estamos falando bate pronto aí, né? Então, o que eu faria em recria e engorda? Sempre fazer dose e dose reforço de clostridiose e vacina de raiva. Comprou o animal, chegou dentro da fazenda, dá o descanso, né, de 3 a 7 dias ou até mais, né, ter um pasto aí para receber esses animais. Depois do descanso, fazer uma vacinação com calma, né, bem feita, né, conservando a vacina, porque geralmente são vacinas que vêm em gelo, bem conservada, com bastante calma, bem aplicado, né. Passou esse jogo, dose reforço, é igual eu falei do bezerro, né, o jogo está praticamente ganho. E agora a gente entra para um desafio muito grande, que é a questão dos endo e ectoparasitas. Né? Já aproveitando, né, um adentro, hoje a gente tem um desafio que eu falo de ecto, né, que foi muito causado, às vezes, por falta de informação ou por facilidade de encontrar esse produto na prateleira das lojas. A gente tem um trabalho muito grande, a gente enfrenta, que é um trabalho, que é um desafio muito grande, que é a resistência parasitária, Rodrigo. Uhum. Né? A gente passamos desafio aqui na Terra Madre com mosca do estábulo em 2021 para 2022.
Exatamente.
Que tem coisa que a gente usa o melhor produto, a melhor estratégia, a gente não consegue resolver. Uhum. E eu estou vendo muito isso dentro das fazendas, né? Principalmente na questão de mosca mesmo, né? Falando da mosca, a gente tem que dividir as moscas. A mosca do estábulo, que é aquela mosca grande, né, maior, e aquela mosca do chifre, que é a mosca que fica em cima do cupim. Uhum. Né? Tem algumas fazendas, Rodrigo, que não, hoje a que a gente tem de droga, né, que a gente usa de medicamento, não está resolvendo.
Caramba!
Né, a gente tinha o uso do brinco mosquicida, por exemplo, a gente tinha um uso do brinco aí que durava um ano, né, que falava, mas o fabricante sempre tem na bula lá, retirar após 6 meses. Ninguém retirava e vai criando uma resistência. Tinha também os Puron Fantasma, né? O pessoal ia, chegava nas lojas, comprava óleo de cozinha, mais regente, misturava e ia fazendo. Foi criando tanta resistência na mosca que hoje os brincos comerciais que a gente tem no mercado dependendo da situação, os brincos não são eficientes, Rodrigo. Não segura nem 30 dias.
Uhum.
Né? E o carrapato no mesmo sentido. Né? A gente lançou agora um medicamento aí depois de quase 30 anos, né? A gente tem o Exolt agora, que é uma revolução aí na questão de controle de carrapato. Então a gente consegue resolver esse problema hoje. O carrapato hoje, com o Exolt, a gente resolve o problema da questão do carrapato, mas a mosca incomoda muita gente. A gente não sabe ainda onde que tem a resistência, como resolver, para driblar essa resistência para estar de ectoparasitas, né? E a gente aborda também, né, um inimigo oculto do lucro, né, dentro da fazenda, que é o verme.
Uhum.
Né? Quando que eu vou saber que o meu gado, que a verminose está impactando meu lote? Né? Quando que eu faço a pesagem?
Uhum.
Né? Quando que eu estava programado na minha recria engorda ganhar 800 gramas por dia? Digo, eu vim fazer a pesagem dos animais. Uhum. Me deu 600 gramas, o que que aconteceu?
Uhum.
Foi meu suplemento?
Uhum.
Foi a falta de chuva?
Uhum.
Né? Ou foi o excesso de chuva?
Uhum.
Será que você já fez um OPG e verificou se esses animais estão parasitados, estão com verminose?
Uhum.
Né? A pessoa que te atende na questão sanitária lá, já te propôs fazer um acompanhamento de OPG? Né?
É. Isso é bacana você tocar, Henrique, porque, cara, posso te falar assim que você trouxe isso aqui pra gente, é muito bacana a gente coletar os animais. Esse ano, por exemplo, a gente teve um índice, né, um resultado do OPG que mais preocupante em relação do que a gente teve no ano passado, e era uma suspeita sua, né? Você, pelo clima, né? Você me falou, Rodrigo, não vamos deixar de fazer isso, porque eu estou um pouco preocupado. E quando a gente fez, você fez a coleta, realmente deu um valor maior do que a gente teve no ano passado, né? E o clima pode ser uma das coisas que impactou, né?
Então, Rodrigo, a gente tem que pensar muito. A gente lembra lá do quarto, quinto período de faculdade, na aula de epidemiologia, né? E muitas das vezes, com o passar da rotina, a gente acaba deixando passar despercebido. Mas uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante, que a gente trabalha com sanidade, principalmente na questão de prevenção, eu gosto muito de usar a epidemiologia, né? E uma das coisas que mais influencia na epidemiologia é o clima, né? Então o verme adora, né? O verme, o carrapato, a mosca, adora esse efeito, né? Que é umidade em determinado ponto e calor. E o que a gente está vivendo hoje, aqui, principalmente aqui no Goiás, é isso aí, né? São as chuvas mais espaçadas, né? Estão deixando o solo, né? O clima, o microsolo ali, que eu falo, o microclima ideal, né? Que é a temperatura e a umidade. Então, a gente já havia conversado, né? No final do ano, já tinha programado já a coleta para fazer o exame de fezes, que é o OPG, para a gente verificar se tinha verminose ou não. Mas já era uma suspeita muito grande que a gente ia ter esse desafio. E você pode ter certeza, como aqui na sua fazenda tem esse desafio, a gente começar a rodar e fazer mais exame de OPG em algumas das fazendas, a gente vai encontrar também animal mais parasitado esse ano. E a gente vai ter mais problema também com carrapato e mosca daqui para frente. Né? Tá o clima perfeito para o parasita, tá jogando do jogo certo.
Você vê, né? Tem milhões e milhões e milhões de dólares de pesquisa, técnicos altamente capacitados, mas esses bichinhos são danados, eles conseguem ir driblando as coisas, e são também milhões de anos de evolução desses seres, e a gente é uma guerra, né?
O parasita tá fazendo a função dele, tá querendo sobreviver, mas tá querendo matar ele, né? Então, como você falou, é uma guerra mesmo, né? E tentando tudo, fazendo tudo para sobreviver, então ele vai desenvolvendo mecanismos de resistência. E a gente da indústria veterinária, junto com os colegas aí que abordam esse tema, né, os parasitologistas, a gente tenta traçar a estratégia de manejo junto com as drogas, né, a gente tentar minimizar o máximo possível o impacto desses parasitas, né. Uma coisa você pode ter certeza, Rodrigo, num clima tropical aqui, dificilmente nós vamos conseguir erradicar.
É uma coisa que a gente tem que conviver, né, e estabelecendo os limites dessa relação conflituosa. Então, bacana, ficou acho que uma entrega muito bacana nesse ponto da Recria Engorda, que eu diria que é a pesquisa de ovos de vermes nas fezes dos animais. A gente precisa fazer isso a campo também. Você já fez na sua fazenda? Se não, fica esse convite. Agora, para a gente finalizar a sequência aqui, o Henrique quer falar mais uma coisinha.
E outro ponto, né, Rodrigo? Qual que é a decisão de você usar um endectocida, né, um vermífugo? O que te leva? Qual que é a consideração na escolha? É preço? É resultado? É indicação? Tanto do pessoal, o vendedor da loja, que tem muita experiência, Rodrigo. Pessoal, eu falo assim, tem um vendedor que tem experiência demais. Né? Principalmente, assim, tem muita gente que trabalha. Você pega o Castelo Branco ali, que tem gente que tem 25 anos de mercado, né? Então a pessoa entende bastante do que funciona, o que não trabalha, entende, vem das fazendas também, faz esse acompanhamento, né? Ou da própria consultoria que está indicando. O que eu deixo de dica? Escolha um bom endectocida. Né? Tenha esse critério. Né? Escolha um bom endectocida. Né? E o que eu deixo mais uma dica, né? Usa produto concentrado e principalmente produto que tenha combinações, né? Que eles são mais eficientes.
Ah, bacana. Olha só, mais duas dicas bem práticas, né? Para você aí, né? Na hora da escolha do produto, é interessante. Agora vamos seguir aqui a jornada, Henrique. Vamos chegando no confinamento, já que a gente saiu da cria. Vamos dar dois tópicos, enfim, coisas que te chamam atenção na engorda confinada. E aqui em Goiás, faz parte da cultura do pecuarista goiano o tal do tratar de gado, né? Em outros estados também, Brasil, essa a técnica da suplementação, né? Na recria, na engorda, né? Suplementação mais intensiva, desde aí de um semi-confinamento, um TIP, até um confinamento mesmo. O que a gente pode falar aí dessa parte de engorda mais intensiva, com um nível mais agressivo de suplementação? Vamos falar aí, vamos falar nem só de confinamento, enfim, do que você quiser nessa seara aí, né? Que dica você deixaria para a turma em termos de sanidade, Henrique?
Rodrigo, em tudo que a gente falou, em todo o sistema aí de cria, recria, engorda e agora confinamento, né? O confinamento para mim é um dos temas mais complexos, né? E uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar. E por que que eu falo que é um tema complexo? É porque você tem 120 dias e ali há 120 dias você não pode errar, né? Se você errou...
Falo, confinamento é uma corrida de uma volta só. Igual aquelas tomadas de tempo para Fórmula 1. Se você errou a primeira curva, já era.
Então, justamente assim, bem pensado, não tinha parado para pensar nessa análise aí. Mas o confinamento é onde que a gente não pode errar. Então, tudo que eu tenho que fazer no meu boi para ele performar, né, pensando em tanto plano nutricional, plano sanitário, plano de gestão, até o podcast do Júnior da Grande Lago foi muito bacana, deu uma explanação muito boa sobre a gestão de confinamento, né, como é que toca uma operação daquele tamanho. Então, pensando na sanidade, é um lugar onde que a gente não pode errar. E se você for pensar tanto na complexidade, é que a gente está mudando totalmente o ambiente do boi, né? O boi foi feito para comer capim. Aí eu estou entrando, trazendo ele para um sistema onde que ele é acostumado a ficar um espaço maior, e estou trazendo ele para um ambiente onde ele vai ficar de 10 a 18 metros quadrados por animal. Então estou aglomerando e mudando totalmente a dieta dele. Então olha o desafio que esse animal passa, né? E além de um plano nutricional mais acelerado também. Então, o que eu penso em confinamento, né? De cara, né? Se você pegar tanto trabalho americano, você pega a tese de trabalho do Dr. Anderson, da Foco Consultoria aí, que ele fez um trabalho muito grande, com ele muito grande, você pega que a principal doença dentro do confinamento é a do RB, né? Que é a doença respiratória bovina, a pneumonia. Então, você fala, não, onde você vai investir? Né? Vou investir em doença respiratória, né? Vou investir em redução de pneumonia. Porque além dela dar um impacto, Rodrigo, da mortalidade... O principal impacto da doença respiratória bovina é o impacto na diminuição da performance. Né? O boi subclínico, né, tem trabalho americano aí que ele vai perder entre 20 a 70 gramas por dia. Né? Tem alguns trabalhos aí mostrando aí. Então pensa que a pneumonia do confinamento, a pneumonia subclínica, que é o boi que a gente não vê e não consegue tratar, é um só seu dentro do confinamento. Então focar bastante nessa questão respiratória, né, focar bastante nessa questão de prevenção de pneumonia. E outra doença também, se pensar em questão de doença, acontece muito clostridiose e problema de caça, Rodrigo. A gente tem um problema de caça, vários confinamentos, se não for a segunda, é a terceira causa, de maior causa de medicação dentro das fazendas. Né? Já não sabe se o problema de casco já está vindo das fazendas de recria ou se está acontecendo lá dentro do confinamento. Né? Dentro do confinamento a gente consegue fazer algumas coisas para tomada de decisão, tentar melhorar o piso, melhorar a recepção dos animais, essas coisas. Então, o casco é uma coisa que impacta também muito na questão da performance. Né? Então, trabalharia bastante essa questão de respiratória, né? Prevenção de doença respiratória aí com vacina respiratória, ou através também, dependendo do desafio, um uso de uma metaflexia, que é uma aplicação de um antibiótico em lote, que provavelmente você já consegue mensurar o risco dele. Animal que viaja mais de 8 horas, animal que viaja 500 quilômetros, né? Score de condição corporal, época do ano, então a gente tem um mapa de risco, né? Que a gente fala que é o diagrama de risco, a gente consegue fazer se a gente usa um protocolo mais robusto ou consegue fazer um protocolo mais tranquilo, né? Que a gente fala que é um protocolo de médio e baixo risco. Né? Então tem que ter essa definição dentro dos protocolos. Né? E, Rodrigo, a turma que trabalha dentro dos confinamentos, né? Principalmente os confinamentos grandes, tem veterinário envolvido dentro do processo. Né? Uma coisa que eu acho muito bacana, que vem crescendo, é o veterinário sanitarista. Né? Principalmente dentro dessas unidades. Você pega um confinamento igual a Grande Lago, 75 mil cabeças. Pega o pessoal JBJ ali em Aruanã, 85 mil cabeças. Lá tem 3 veterinários. Né? O Dr. Will, a doutora Laura, né? Um Guilherme. Estão focados, né? 24 horas por dia pensando em como vai salvar a vida desses bois. E a equipe de sanidade da Ronda, né? Assim, por mais que você faça um protocolo bem robusto, não quer dizer que esse animal não vai ficar doente dentro do confinamento. Então a Ronda, né? O pessoal que está ali, o vaqueiro, aprende demais com eles, Rodrigo. O pessoal que tem uma experiência muito grande, tem uma leitura do boi totalmente diferente, que a gente não aprende isso na faculdade. Né? O vaqueiro que está ali no dia a dia valoriza demais o trabalho dele. Então é muito importante, além de eu ter esse protocolo sanitário, também ter um protocolo de tratamento bem especificado para não deixar a mortalidade impactar no resultado financeiro dos confinamentos.
Bacana, você falou uma coisa muito legal, né? Que é a equipe, né? Então tem, ali você não tem erro, então você não tem tempo de erro. É uma volta de uma corrida só. Você errou a primeira curva, já era. Então tem que ter produto, tem que ter... Às vezes, pensar preventivamente, tem que ter a equipe, né, bem treinada. Agora, Henrique, cara, a gente fez uma volta campeira, né, pela cadeia da pecuária, e tem uma coisa que acho que, falando um pouquinho de cria, recria, engorda, e depois da engorda intensiva, né, no caso, o confinamento. Tem uma coisa, Henrique, que eu sou fã de carteirinha, e a gente tem aqui, uso aqui na fazenda há muitos anos, e eu acho que encaixa como uma luva tanto na cria, quanto na recria engorda, quanto no confinamento, que é a identificação animal. Você veio falando, e assim, eu costumo dizer o seguinte, pensa, você não sabe nadar, tem uma lagoa na sua frente, alguém te fala, não, Rodrigo, pode entrar, que essa lagoa tem em média 1,5 metros de profundidade. Bom, então posso entrar. Só que em média, né, se você entrar do lado da lagoa que é 3 metros, né, e não do lado da lagoa que é rasinho, ela vai ter 1,5 metros, mas se você olhar a média, você acaba podendo morrer afogado. Né? Então a gente aqui tem a identificação individual, um brinco e um botão e um chip eletrônico, porque quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Graças a Deus a perca é muito pequena, mas a gente não quer correr o risco de perder a informação. Isso, para a gente ter 99% da informação resolvida, eu não penso dessa forma. Eu penso que eu perdi 1% de possibilidade de aprender com aquele animal, aquela informação. Então, a identificação individual, eu não acredito em pecuária sem identificação animal. A gente nem alinhou essa pauta, né? Você foi falando E isso acabou me... Porque eu falei, pô, e um que vale para os 3? Para mim é identificação. Você concorda, Henrique?
Concordo plenamente, Rodrigo. Você pegar desde que o mundo é mundo, as coisas só mudaram depois que teve informação. Se eu pensar em questão de rebanho, se eu não tivesse informação individualizada, o que é que faz me tomar uma decisão para me fazer um descarte numa vaca? Uhum. Né? Então ele fica muito empírico, né? Ah, essa vaca é boa ou não? Ela tá desmamando a quantidade de quilo de bezerra que ela precisa desmamar em relação ao peso? Uhum. Né? Será que é um critério? Né? Pensa aí em confinamento, o recria, engorda, né? Como é que tá sendo o meu GMD individualizado? Nós estamos conversando ali agora, nós estamos rastreando aqui os fornecedores, né? Isso. Será que O bezerro que eu comprei lá de fazenda A, está me dando a mesma performance da fazenda C? Como que eu consigo fazer isso?
Né? Cara, eu acho isso fantástico. A hora que a gente terminou ali o manejo no curral, moçada, aí a gente já abriu a planilha e já começamos a fazer os filtros, né? O bezerro do fulano, como é que está o desempenho? Aí a gente pegou a média, passou poucos animais, porque a gente são 3 dias de trabalho aqui, a gente acabou de fazer o primeiro, então a gente ainda não tem todos os dados, né, para a gente fazer o consolidado. Mas já dá para a gente, opa, o bezerro do Beltrano, rapaz, é só desempenho top. Olha isso aqui, eu fui e eu faço questão de fazer isso, né? No dia do manejo eu fico no computador e vou olhando. O animal passou, ele é identificado rapidamente pelo chip eletrônico da Alflex, sobe todas as informações na minha tela, o dia que ele entrou, tempo de permanência da fazenda, data da última pesagem, o peso da última pesagem, o GMD daquela pesagem até hoje, o fornecedor, o mês de entrada, enfim, eu tenho um raio-x na tela ali daquele cidadão que foi individualizado. Enquanto a turma está aplicando o protocolo sanitário, eu estou lendo, e aí é legal que a gente está aqui na Recria Engorda, a gente começa a ver, o bezerro que veio lá da região tal está bacana, o bezerro que veio dessa região menos um pouco, e assim por diante, né? Isso é muito importante. E é, no fundo, Henrique, acho que eu tô lembrando aqui de um slide que eu tenho, eu sempre faço questão de pôr em palestra, os 3 conselhos para o fazendeiro, né? Se eu pudesse dar só 3, eu daria. A gente falou muito do primeiro deles, que é faça o básico bem feito, você falou, né? Por várias vezes me remeteu a esse. E o segundo, que é tome decisões em cima de número. E só dá para tomar a decisão quando você tem avaliação individual.
Isso é isso. Que facilita, né? O dia a dia, fazendo simples, igual estou te parafraseando, né? É fazendo simples e nada melhor para você tomar uma decisão, principalmente quando a gente pensa em animal, é você ter uma gestão individualizada daquele indivíduo, né? É separar como diz o mineiro, separar os bons dos ruins, né?
Exatamente. Henrique, para a gente finalizar aqui, nós já estamos com, olha só, a conversa é boa, vai indo 46 minutos. Espero que esteja sendo tão agradável para você quanto está sendo aqui para a gente aqui. Vamos falar um pouquinho da questão conceitual da sanidade animal com a fazenda. Eu vou te falar agora, nós estamos aqui numa mesa, do lado de cá da mesa, né? O que eu penso, eu me coloco muito como na posição de maestro. Então eu estou aqui, sou responsável por fazer a orquestra tocar de forma harmonizada, e eu tenho um pianista, eu tenho o cara do trompete, eu tenho um violinista, eu tenho o saxofonista e assim por diante. Ou seja, cada instrumento é uma área do pacote tecnologia. Cabe a mim, como maestro, colocar todo e cada músico desse é um especialista. Eu me coloco na posição de generalista, de entender os sons e os tons de cada um desses equipamentos, vamos falar assim, que vão tocar uma parte das notas musicais para que o todo saia organizado, para que a música saia no tom, saia, vamos falar assim, harmonicamente falando do ponto de vista, né, nessa analogia aqui, né, musical, né? Eu vejo você como especialista que chega aqui na fazenda e eu tenho a função de seguir o que você me recomenda. A partir do momento que existe uma relação de confiança, você vai me trazer uma sugestão. Lógico que eu vou encarar essa sugestão sua de acordo, por exemplo, com o financeiro da fazenda. Dá para fazer isso com o Henrique? Das duas sugestões que o Henrique me deu, qual que fica... cabe dentro do financeiro da fazenda, cabe dentro do manejo da fazenda, é a minha função como maestro. Você se vê dessa forma, como que você, conceitualmente falando, nessa área de sanidade animal, que eu brinco que é o tubus tigre, né? Então assim, na obra, usa tigre, porque é só 3% do seu desembolso, aquilo vai te trazer um problemão se você tiver um vazamento, né? E é mais ou menos o que eu falo, assim, a sanidade animal não vai ser o meu maior desembolso, mas se eu tiver uma falha ali, é um problema gigantesco, como eu disse, por exemplo, no caso da raiva, né, para citar aqui um exemplo, né? Então eu faço questão de usar produtos de qualidade, de primeira qualidade, de técnicos recomendando de primeira qualidade, e eu tenho que ter a mais absoluta eficiência na execução. Essa analogia do maestro, como que você vê, Henrique?
Rodrigo, se a gente for pegar, né, assim, em relação, eu gosto muito de da questão cultura, né? O que é a cultura? Né? De, fala assim, toda empresa, eu acho que tem que ter, empresa de sucesso tem cultura. Se você pegar a cultura da MSD, se você pegar desde o Edival, que era nosso presidente gerente geral do Brasil, e agora com o Bolles, né? Que é aquela cultura que eles tentam transmitir para o time, né? Nós não quer ser a primeira empresa de faturamento. A gente não quer vender mais, né? Só que a gente quer e vai ser, ou já é, né? A primeira empresa na cabeça do pecuarista. Então, tipo assim, onde, se eu tiver um problema com mosca do estábulo, para quem que eu ligo?
Henrique, pelo amor de Deus, olha isso aqui.
Isso me ajuda. Então, isso vem do DNA da empresa, né? Exatamente. Da cultura. Então, a gente tem que pensar muito, né? É uma das coisas que eu tento trabalhar, principalmente... O conceito, até com os novos colegas, as coisas, esse conceito de você sair da vala comum, né, de uma pessoa que estou querendo, por exemplo, chega na fazenda, tipo assim, chegou o vendedor da MSD, vai me empurrar alguma coisa. Cara, esse não é nosso objetivo. Uhum. Né? A venda vai acontecer de forma tranquila, Rodrigo, tipo sinérgica, né? Então vamos identificar se tem algum problema, se tem alguma coisa que pode melhorar essa performance, não vamos fazer indicação. Né? E o pecuarista, agora passando, sentando aí do seu lado, né, que a maioria das vezes que a gente vê, Rodrigo, o pecuarista não tem um planejamento sanitário. Né? Quanto eu vou gastar? Eu comprei um bezerro no leilão. Quanto eu vou gastar de protocolo sanitário nesse bezerro? O que eu tenho que fazer? Né? Qual que é o dia que eu vou vacinar, qual as vacinas que eu vou fazer, qual vermífugo que eu vou escolher. E uma coisa que a gente sente, que eu vi, passa isso muito lá em casa junto com a minha esposa, Maria Eduarda, né? Principalmente quando você tem que desembolsar, é ruim, né? Você está gastando, né? Gastar o dinheiro é ruim demais, né? Uhum. Então o pecuarista, eu vejo muito que ele olha a sanidade como gasto, uhum, né? Não como um investimento que vai melhorar a performance dele e reduzir, uhum, a mortalidade, uhum, né? Ou seja, eu vejo a sanidade como se fosse um seguro, uhum, né? Você tem um bezerro de R$3.000, estou fazendo um investimento de R$10, uhum, no protocolo sanitário, essa é a minha relação para me garantir a vida dele, uhum, até eu mandar ele para o confinamento ou vender ele para algum invernista. Uhum. Né? Então, penso muito dessa forma, né? Eu acho que o mercado está mudando, a nova geração, a qualidade das informações estão chegando mais fácil, né? Vai mudando muito esse conceito do vendedor, né, para uma consultoria mais especializada. E uma das coisas que eu gosto muito de respeitar, Rodrigo, né, é uma filosofia, isso é o Henrique Medeiros, né, que gosta de trabalhar, eu gosto muito de respeitar a hierarquia.
Né? Perfeito.
Porque a tomada de decisão, por exemplo, eu vou citar um exemplo de um cliente, né, eu chego na JBJ, por exemplo, eu posso dar a melhor sugestão do protocolo sanitário, né? Então eu vou dar a sugestão, não estou indicando o protocolo sanitário, porque tem que tomar a decisão é o doutor William e o doutor Mariano que está lá na frente do negócio.
Que vão apertar o botão, né?
Porque eu estou vendo é uma foto, eu vou lá um dia, é, né? Ou dois no mês, dentro do confinamento, os caras estão vendo um filme, estão vendo tudo que está acontecendo lá dentro.
É.
Né?
É o caso do maestro, o maestro está vendo os outros equipamentos, os outros órgãos aí tocarem, né?
E ele sabe o que vai funcionar, o que dá para aplicar lá dentro da fazenda. Porque assim, a gente tem um portfólio de produtos, mais de 80 produtos, né? Dentro da fazenda. Então ele sabe o que funciona e o que não funciona, principalmente porque os caras são profissionais, são veterinários. E da mesma forma, um gerente, um consultor dentro da fazenda. Então tem que respeitar muito esse trabalho, né? Então, entender qual que é o objetivo. Então, estou vindo aqui na sua casa, né? Pensar numa fazenda, estou sendo convidado para vir aqui na sua casa, né? Qual que é o objetivo? Qual que é a filosofia de trabalho aqui dentro? Onde que a gente quer? Entender muito isso, onde que a MSD pode encaixar. Né? Onde que o Henrique da MSD, que a MSD pode colaborar para a gente ter uma parceria perene. É isso que é o objetivo. Né? Então a gente trabalha muito mais, Rodrigo, né, que seria interessante trabalhar muito mais com pós-venda do que com a venda propriamente ativa, que é a questão de fidelização de cliente, que é onde você garante a confiança da pessoa que está usando seu produto, entendeu? Porque tem muito produto bom, né? Tem muita empresa boa, tem vida, uhum, costumo muito falar, tem vida inteligente do outro lado também, uhum, né? Tem muita pessoa boa, tem empresa boa, tem produto bom, uhum, né? O que que faz você usar a MSD ou não? Uhum. É a relação de confiança que a gente tem no meio desse caminho. Uhum. E para me ter essa relação de confiança, eu tenho que saber te respeitar também.
Uhum. Bacana, Henrique. Acho que você deu uma aula, não só de sanidade animal, né? A gente falou um pouquinho aqui até por fases, né? Pelas partes da cadeia, cria, recria, engorda, engorda intensivo, e você acho que arrematou com chave de ouro, né? Como que o veterinário, o técnico de sanidade tem, e não só a sanidade, tudo que você falou dá para exportar para qualquer outro parte do protocolo, do pacote de tecnologia, né, para o técnico que chega na fazenda. Eu acho que se a gente tiver essa analogia que eu gosto de dizer do maestro, de eu escutar o que você está me sugerindo, qual música está saindo da área sua, no caso que é sanidade animal, encaixar isso dentro dos sons que estão saindo das demais partes do pacote tecnológico, e você com esse conhecimento, e além disso com essa humildade, esse sistemático trabalho de reconhecer que o que você está sugerindo tem que encaixar com os demais instrumentos, com as demais áreas da fazenda, respeitando a hierarquia com o maestro, eu acho que a gente tem vida aqui para muitos anos de trabalho. Não é à toa que a MSD é parceira aqui da Fazenda Terra Madre há muitos anos, a Alflex junto, os identificadores, o protocolo, você usou uma frase que eu acho que é fantástica, o protocolo sanitário. A gente não vai usar, vamos usar o que produto agora, não, ele está dentro do protocolo do ano, a gente já sabe o que a gente vai fazer, de acordo com a categoria. Então, acho que se a MSD tem essa filosofia, essa política, posso garantir para você que eu não te vejo como... Ih, lá vem o Henrique vendedor. É o contrário, é cadê o Henrique que resolve meus problemas de sanidade? É assim que eu penso. Então, mudou o jogo, Henrique. Você está com sucesso. Se a ideia da empresa é... Não é porque você está aqui, mas eu te falo com toda na qualidade de cliente seu, de cliente da MSD, de que vocês têm sucesso, né, nessa história aí de melhorar a relação, né? Não é ir lá vem um vendedor, é cadê o meu solucionador de problema sanitário, e é assim que eu os vejo. Cara, é isso, acho que muito legal, agradeço, Henrique, as portas estão abertas, daqui um dia é a Ana Regina aqui, dando o ar da graça aqui, fazer um podcast com ela também, e fica aqui meu agradecimento, e quem sabe uma próxima, né, Henrique?
Obrigado, Rodrigo, de novo, né? Para mim é uma honra grande demais, né? Eu gosto de ser sentado ao lado de um ídolo, né? E poder conversar, não tem nada mais gratificante que isso, né? A gente conversa com bastante líderes aí do setor de pecuária e ter essa oportunidade de estar. Cada conversa, cada bate-papo, a gente. Tanto eu consigo transmitir um pouco do meu conhecimento, mas também aprendo demais, viu, Rodrigo? Eu costumo falar assim, eu ganho para aprender, né? A MSD me paga para me aprender. Então isso é fantástico, então a gente trabalha muito feliz, né? E agradeço todo o pessoal que tá ouvindo a gente, né? Foca bastante, né? Tira um tempo para prestar atenção na questão sanitária, que pode melhorar, engordar seu bolso aí no decorrer do processo aí do investimento da pecuária.
Bacana, é isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Né, nos vemos aqui numa próxima oportunidade e fica aqui o convite para vocês conhecerem tanto os produtos da Alflex quanto da MSD, desculpe, quanto os identificadores Alflex. Nós somos suspeitos para falar, somos clientes, parceiros, não vejo a pecuária sem identificação animal e nem sem os produtos que o Henrique está aqui e principalmente além dos produtos, o conhecimento técnico, ele aprende vindo aqui, mas pode ter certeza que quem aprende mais sou eu. É isso aí, moçada, até a próxima e vamos nos falando, daqui uns dias tem mais. Abraço!